Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Daniel Sá. Seja bem-vindo.
Opa, muito obrigado. Agradeço o convite. Obrigado pela lembrança. É um prazer aí, Beraldo.
Ah, igualmente pra gente aqui. Eu vejo que você tem a música, assim, na sua família, né? A sua avó tocava violão de sete cordas, se eu não me engano, bandolim também, não é? Numa época em que mulher tocar não era vida fácil, não, né?
Não era muito simples. Sabe que essa história, ela povoa o meu imaginário, né? Porque eu não conheci minha avó. Quando ela morreu, o meu pai tinha 18, 19 anos. Mas quando eu comecei a tocar muito, muito cedo, assim, né? Porque sempre teve violão em casa e tal. Meu pai me incentivou a tocar e eu não precisava me incentivar muito, porque eu já olhava para aquele instrumento. Então, assim que eu consegui pegar no colo aquele instrumento, né, ele já viu, eu acho que ele matou a charada que eu ia ser músico. E eu não enfrentei nenhuma dificuldade com isso também, porque acho que ele queria que eu fosse músico, ele não queria que eu fosse outra coisa. E ele sempre falava, a tua avó ia adorar te escutar, a tua avó ia adorar ver que tu tá tocando e tal. Então esse negócio sempre ficou, rapaz. Isso, eu tenho 52 anos, isso até hoje, eu tenho essa impressão, assim, de que, sabe, eu preciso, que ela tá me olhando, assim, sabe, eu tenho essa impressão de que, pô, eu tenho que fazer alguma coisa, volte mesmo e vem esse pensamento, assim, né? Alguma coisa para agradar minha avó, o que será que ela gostaria? E eu nem conheci minha avó.
Pois é, e como é que era o nome da sua avó?
Luísa. Mas o Tom Jobim já fez a homenagem, né? O que sobrou para mim?
É, fica difícil competir, né? Apesar de que você é muito bom também, né?
Mas é que daí o adversário é hora concurso, né?
É hora concurso, é.
Ele já fez a homenagem. Eu não posso fazer uma música chamada Luísa, porque não vai dar pra mim.
Não vai rolar, né?
Não vai rolar.
Pois é. E o teu pai, como é que é?
Meu pai é Luiz. Meu pai, na verdade, era desenhista. Na época existia essa profissão, eu lembro de ver na carteira assinada, assim, dele, né? Desenhista publicitário. Ele se formou, ele estudou, fez o Belas Artes aqui.
Uhum.
Né? Olha como são as coisas. Ele foi aluno de um gaúcho, não sei se tu vai lembrar, do Aldo Locatelli.
Sim.
Que é o nosso Michelangelo aqui, né? Que foi quem pintou o aeroporto de Porto Alegre, aquelas pinturas. Né, do primeiro aeroporto, e meu pai foi aluno desse cara. Na época em que a faculdade, a universidade aqui, o Instituto de Belas Artes, que a gente chama de, hoje, né, era só o Instituto de Belas Artes, eu acho que não era nem, acho que era um liceu, alguma coisa assim. Eu tô falando da década de, acho que, 50 e poucos, quase 60. E a formação do meu pai foi no desenho, mas ele sempre quis. Foi nas artes plásticas, na verdade, né? Ele pintava também.
Uhum.
Mas ele sempre quis cantar, sempre quis tocar. E ele cantava muito bem. Sabe, tirou a carteira de músico para poder cantar e tal. Mas arranhava um violão. Então, assim, resumidamente, né, depois eu me dei conta que o que ele queria era que eu aprendesse o mais cedo possível para ele não precisar tocar mais. Aí ele só cantava. Porque ele também era vaidosão, assim. Então ele gostava de ficar de pé, sabe? Encenar toda aquela coisa do Nelson Gonçalves, do Orlando Silva, Altemar Dutra, aquele vozeirão. Então, a minha escola foi essa. Minha primeira escola foi aprender essas serestas, assim, todas, né? Tudo que tinha do Lupicínio Rodrigues, a gente fazia. Né? Eu acabei me dando conta que também eu aprendi as letras, mas aprendia só de ouvir, né? Porque volta e meia eu fazia uma segunda voz para brincar com ele, assim, mas eu era muito jovenzinho, meu negócio sempre foi tocar. Sempre estava claro para mim que o que eu queria era tocar. Mas em dado momento que eu precisei, né, me virar, botar um dinheiro para dentro de casa, isso aí me salvou também, porque eu fui para a noite, eu fui tocar e cantar na noite, né, nos barzinhos de Porto Alegre. Aí, muito cedo, eu tirei a carteira de músico com 14.
Olha que precocidade.
Com 15 anos, eu me lembro do pai e a mãe ter que autorizar uma coisa no juizado de menores. Eu me lembro de uma passagem, assim, né? Na minha carteira, acho que é de 83, alguma coisa assim, não vou lembrar, mas eles tiveram que autorizar e tudo mais. Mas imagina, com 19, o Borghetti me chamou para entrar na banda. Então a minha carreira também ali de músico da noite, ela foi muito curta, né? Me deu uma escola bacana de tocar, assim, de saber, de ter um feeling para olhar para o público, né, daquela noite e ver o que eles estavam querendo escutar, o que que, sabe, aquela hora de incendiar a plateia, aquela hora de estar tá, encerrar aqui dono do bar, tá, vamos, ó, vamos nos encaminhando finalmente, tipo, baixa, sabe, o ritmo das músicas aí. Então te dá uma escola que hoje eu vejo assim, retratada, né, na forma como a gente encara coisas, assim, é uma escola. Eu não toquei baile, que dizem que é uma super escola também, mas eu fiz noite por uns 5 anos, assim, muito jovem, ali, dos meus 14, 15 até os 19. Aí eu entrei na banda do Borghetti e de lá pra cá, 31, 32 anos lá de parceria com o Borghetti.
É, que maravilha. E você tinha essa pegada de barzinho, é MPB, é bossa nova e tal. E aí você foi para uma outra vibe, essa vibe um pouquinho mais nativista, né? Que é do Borghetti, mas um nativista universal da parede. Daria para dizer assim, não é?
É, eu acho que assim, tem duas coisas aí que corroboraram para eu entrar na banda do Borghetti. Eu, naquela época que o Borghetti me conheceu, eu tava muito, tava apaixonado pela guitarra flamenca, sabe, que aí alguém me emprestou aqueles discos do Paco de Lucía, Aldi Meola, John McLaughlin, eu tava apaixonado por aquilo, assim, eu tava encandinado, assim, eu estudava o dia inteiro e queria fazer aquelas coisas rápidas, aquelas coisas virtuosísticas, e eu tinha um show de violão solo, mas que era uma mistura, assim, sabe? Hoje eu vejo que não tinha nenhum plano de carreira definido ali. Porque eu tocava, a minha primeira escola era ser essa, né? Depois o meu pai me disse, tem que tocar Baden Powell. Baden é o grande violonista brasileiro. Aí eu fui pesquisar quem era o Baden. Então, assim, era uma confusão o repertório daquele show, né? Tinha umas coisas do Baden, tinha umas coisas de umas duas ou três de violão erudito que eu já estava estudando como autodidata mesmo. Depois eu vim entrar na universidade, me formei na URGS e tal. Né? E tinha umas coisas de flamenco, tinha umas coisas do Paco. E isso acho que chamou a atenção do Borghetti, porque ele sempre gostou desse lado mais virtuosístico. Por outro lado, o lance da bossa nova, que eu também tocava e gostava de improvisar em Tom Jobim, era uma coisa que o Borghetti estava querendo uma aproximação com essa coisa, né, como tu falou, um pouco mais universal. Né? Aí ele disse, pô, esse cara é legal, como a gente diz aqui, o cara tem dedo e gosta dessas coisas de harmonia, de arranjo e tal, acho que vai ser um bom reforço pro grupo. Aí ele me chamou para tocar, assim, né? Me pegou de surpresa também, né? Hoje eu olho assim, pô, 19 anos, eu tenho um filho de 26. Né? Eu olho para os meus filhos, pô, quando eles tinham 19, para que será que eu chamaria esse cara?
Pois é.
Eu fico olhando a gurizada de 19 hoje, fico me perguntando assim, o que será que eu, né, poria na mão dele e diria, vai. Então eu agradeço até hoje esse voto de confiança que o Renato me deu. E depois eu acabei virando produtor musical também, porque ele disse, tu gosta de arranjar, gosta de dar umas ideias, né? Gosta de compor também e tal. Quem sabe tu produz o próximo disco. Então foi tudo meio no susto, assim, Beraldo. Mas ele, como já... O Renato me ganha uns 5 ou 6 anos. Ele já tinha uma certa experiência. E já tinha uma cântica, ele também começou muito novo. Então já tinha... Quando eu entrei, ele já tinha 3 discos gravados. Então acho que ele foi o primeiro a enxergar, assim, né? Essa, além da coisa do músico, né? Essa veia de compositor e de arranjador, de produtor musical. E ele confiou em mim, assim, tanto que no segundo disco... Né, que eu gravei com ele, eu já sou o produtor musical do disco.
Maravilha. E vamos ouvir um pouquinho de música então, Daniel?
Vamos ouvir então.
O que você sugere?
Vamos ouvir. Olha, como eu falei no Renato, aí, vamos ouvir Festa dos Rios, que é uma... Festa dos Rios foi a última vez, foi 2017. Está no DVD Gaita na Fábrica, e foi uma música que eu procurei compor assim, como se fosse uma síntese de tudo isso que eu estou te falando. Assim, tem uma música super seccionado, assim, né? Tem claramente 2 sessões e mais uma para improviso. Então tem ali a parte mais vigorosa, a parte mais festiva do Borghetti, né? Tem uma parte mais lírica, que é uma outra, né? Mais parecida com a tua cortina aí do teu, né? Que é a Sétima do Pontal, a cortina do teu programa. Uhum. Né? E depois ele abre um espaço para improvisar. Então acho que a gente conseguiu, né, sintetizar um pouco assim o que é uma fotografia hoje do nosso trabalho. É Festa dos Rios.
E a outra?
Vamos escutar Passo Fundo, mas daí vamos escutar uma versão que eu fiz recentemente lá no programa do Nelson Faria, um café lá em casa. Eu acho que o Nelson merece todo crédito por esse, sabe? Eu acho que é um projeto que ele começou, como ele mesmo diz, né? No peito e na raça, fez esse projeto, começou sozinho, sabe? Não desistiu, insistiu, foi ali aquela boa dose de teimosia. E aí eu fiz uma versão lá de Passo Fundo com ele, né? Onde a gente juntou o jeito gaúcho, o jeito mineiro de tocar, e eu achei que ficou bem bacana.
É violão e guitarra, né?
Violão e guitarra, eu faço violão e faço guitarra.
Vamos ouvir então.
Vamos embora.
Thank you.
Brasil Regional está recebendo Daniel Sá, que acabou de sugerir duas músicas, Festa dos Rios e Passo Fundo. Com o Renato, vocês têm um... Eu vi um show aqui em Brasília, né, no Clube do Choro, com o quarteto de vocês, né, que é o Vitor Peixoto, o Pedro Figueiredo, você e o Renato, né?
Isso. Esse trabalho é o trabalho que tem ido para a Europa nos últimos 12 anos. Eu acho que desde 2009... a gente tem ido para a Europa. A gente ia de sexteto. E aí depois se viu a necessidade de dar uma enxugada. Quando a gente pensou em tocar sem baixo, sem bateria, o Renato estava já há um tempo querendo experimentar o piano, que era um negócio assim que normalmente a gente chamava para fazer uma participação especial. Nunca teve piano, né? Nunca havia tido piano na formação. Eram dois violões. Né? Porque o violão é um instrumento muito característico. Estou falando com um gaúcho, ele sabe, né?
Então,
a gaita e o violão são instrumentos muito característicos aqui. O Renato nunca quis perder isso. Então, na cabeça dele, ele tem um compromisso com essa estética da música gaúcha. Então, assim, retirar o violão por total e botar baixo, bateria, guitarra, teclado, sopros, sabe? Ele ia ficar muito longe da identidade dele. Então, a gente chegou a ter um quarteto onde éramos dois violonistas, né? Eu e o Wilton Vacari. A gente viajou também, fez a Europa, por isso aí. Aí teve uma ocasião que o Wilton precisou sair para se dedicar a um outro trabalho, tal, que ele, um projeto que ele tem, e ele também tem um estúdio. E o Renato disse, pô, será que não é a hora da gente experimentar aquele piano que eu tanto falo e tal? E o Vitor caiu como uma luva, porque não é muito simples que um pianista tenha essa manha da música gaúcha, esse macete. Mas não é culpa dos pianistas, é culpa da estética mesmo. Porque se tu vai procurar, é muito recente, sabe? A inserção do piano, né, nesse estilo. Tu tem muitas referências de como se toca a gaita, ou a sanfona, né, o acordeon, por exemplo, e o violão na música gaúcha. Mas tu não tem muita referência de como se toca piano.
Como é verdade.
Se toca um chamané, uma chacareira. Eu costumo falar... quando eu faço os arranjos para orquestra, né, dos nossos trabalhos aqui, e a minha maior dificuldade é que não tem referência. Eu tenho que inventar a referência, eu tenho que pensar o que faria, sabe, um bom arranjador se ele pegasse uma música, uma chacareira, um chamané, um amilongo, um vaneirão, para escrever para orquestra, para escrever para uma sinfônica. Né? Como seria isso? Né? Como seria um Villa-Lobos fazendo essa leitura? Então, aí o Vitor tinha, sabe, ele já gostava da música argentina, que queira ou não, tem uma proximidade tremenda aqui, né, argentina, a música uruguaia, então a milonga, a candombe, a chamamé, a chacareira, e aí ele conseguiu, assim, sabe, se adequar à forma como a gente vinha pensando música. Nos últimos, imagina, eu estou há 30 anos, né? Eu já estava há 20 anos na banda, então ele entrou no meio de um grupo que estava casado há mais de 20 anos. Então ele teve que, pô, vocês estão juntos há muito tempo, né? Muita afinidade, o que eu vou fazer com o meu piano aí? Mas aí sabe, um tempo, logo um tempo depois, a gente viu que ele era o cara certo para fazer mesmo, assim. Hoje, essa sonoridade que tá o quarteto, né, esse show que tu assistiu no Clube do Choro, posso dizer que é a sonoridade que a gente vem assumindo nos últimos 10 anos aí, né, indo para a Europa, viajando o Brasil inteiro, indo para os Estados Unidos. É a cara do trabalho do Borghetti hoje, é isso, é o Borghetti Quarteto.
E para terminar aqui, que o nosso tempo está reduzido pela nossa conversa, é lógico, né?
A gaúcha é bom de prova, né, rapaz?
É bom de trova, que nem dizer. Eu fico impressionado, Daniel, com a quantidade de shows que vocês faziam agora, por causa da pandemia, acabou um pouquinho, né? Terminou, mas na Áustria, a Áustria realmente curte tanto assim esse show de vocês aí, do Renato Borghetti Quarteto, né?
Tem um agravante aí, né? Que é a nossa empresária, ela é austríaca.
Ah, entendi.
O nosso quartel-general é Viena. O nosso QG é Viena. A gente quase sempre chega por Viena.
Então é aquele puxadinho pro assado, né?
Um puxadinho pro assado, e ela tem muitos contatos.
Claro,
né?
Não,
de fato,
maravilha.
O austríaco, além desse agravante, né, a Áustria... Tem a terra do Mozart, né? Por qualquer lugar que tu sai, tem coisas do Mozart. Assim. Então, o herói nacional da Áustria é o Mozart. O Freud ainda, ele ainda divide opiniões. Mas o Mozart não. O Mozart é uma unanimidade. Então, e Viena já foi considerada, né, a cidade da música, a Áustria, o país da música. Sabe? Tem um incentivo fiscal que tem. Nesse momento, então, não quero nem tocar nesse assunto.
Pois é. É difícil.
É difícil, né? Mas eles têm 10 vezes mais incentivo para a cultura, e a música em si, sabe? As orquestras, a música erudita, a música popular, e eles têm uma total falta de preconceito, sabe? Com música nova, muito, muito, muito diferente, às vezes, do público, de repente, do público latino, que só gosta de ir a shows do que eles já conhecem, né? O perfil do público latino ainda é um pouco assim. O público europeu, ele gosta de ir a shows que eles não conhecem. Eles vão a um show uma, duas vezes, tá, isso aqui eu já sei. Agora eu quero ver uma coisa que eu não conheço. Ele não fica se repetindo. Então isso aí ajudou bastante a lotar os teatros lá as primeiras vezes que a gente foi, né? E seguir lotando, porque eles gostam da novidade também, eles estão abertos para isso, né? Então acho que tem várias coisinhas que colaboram para que a Áustria seja o nosso carro-chefe lá na Europa.
Ah, mas que bacana que um público tão exigente, no caso, né, que tem... Você falou de Mozart, não precisa dizer mais nada, né? E na qualidade musical, curte tanto a nossa música brasileira aí, e principalmente a música mais do sul lá, que vocês fazem muito bem.
Eles têm também, né, o pessoal conhece, pode ser que não conheça muito, mas eles têm o Joyce Avenue lá, né, que era o fundador do Weather Report, que foi o cara que descobriu o Jaco Pastorius, né, esse cara é austríaco também, né, então a gente inclusive tocou na casa de jazz dele lá já algumas vezes, que é o Birdland, que infelizmente agora fechou, né, depois da morte dele, o Birdland fechou, mas tu vê que eles têm, né, a figura do Mozart e uma figura assim, né, tão, tão contemporânea, tão à frente do seu tempo, como é o Joyce Avenue. É um povo muito musical, realmente.
Muito bem. Te agradeço demais, Daniel, a nossa conversa aqui, a tua participação, e sou teu fã, confesso. Adoro teu trabalho.
Obrigado, Geraldo. Obrigado a vocês aí, obrigado por seguir aí sendo, né, a gente precisa desse trabalho de vocês aí, sendo os heróis da resistência ainda, né, buscando aí, garimpando, né, a música desse Brasil que é enorme, 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 e tem música boa do Iapoque e Oxóssi. Então eu que agradeço, assim, sempre agradeço essas iniciativas, né, sempre que possível eu participo.
Tá certo. Grande abraço para você.
Abração, Beral.
Você está com Brasil Regional.